Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o nosso assunto de hoje é a temporada de balanços. Eu estou aqui com meu colega Vitor Souza, que é analista de elétricas e saneamento aqui da casa. E a gente vai conversar sobre dois balanços de elétricas. CESP.
Isso.
E Transmissão Paulista.
Isso.
Então vamos lá. A CESP já saiu.
Já.
Como é que foi?
O resultado ele não foi bom. E eu vou explicar por quê. Tem uma técnica que eu tenho que explicar para as pessoas o que aconteceu, mas é essencialmente o seguinte, a empresa, ela tem, na prática, ela tem uma única hidrelétrica, que por sua vez é bem grande, e existe uma coisa chamada sazonalização de energia, que é o quê? Ela tem uma determinada capacidade que ela pode gerar ao longo de um ano, e ela pode distribuir um pouco mais, um pouco menos, ao longo dos trimestres, de acordo com estratégias comerciais, de maior preço, menor preço de energia. E nesse trimestre, ela distribuiu pouco. Ela acabou alocando pouco dessa capacidade nesse trimestre. E quando vocês olham o balanço energético dela, assim, o quanto ela tem de contratos fixos que ela precisa entregar, ela tem bastante. E o que eu quero dizer com isso tudo é que à medida que ela aloca pouco nesse trimestre, essa diferença em relação às obrigações que ela precisa entregar, ela precisou ir a mercado. E ela comprou esse excedente de energia. Então ela teve uma compra de energia maior nesse trimestre por questões estratégicas. Assim, de fato, o preço da energia está mais baixo e ela decidiu tomar uma atitude de alocar parte dessa capacidade menos nesse momento, para um pouco mais à frente tentar pegar melhores oportunidades. Então, nesse trimestre, ela teve uma compra de energia, então peço até para quem estiver assistindo dar uma olhadinha ali, bem rapidinho ali no balanço dela, na linha de compra de energia, ela deu uma subida, consequentemente, se você tem um pouco mais de custo, a margem diminui. Então, assim, por ela ser basicamente uma geradora, ela tem margens muito grandes, 60% de margem EBITDA, coisas assim, e nesse trimestre foi só de 48%, só 48%. Vai ser bem abaixo do histórico, mas por causa dessas questões. E, dito isso, ela tem uma despesa financeira grande também, relacionado a litígios, essa parte, ela é um impacto não caixa, então ela é algo que ela precisa reconhecer no DRE, mas não necessariamente ela precisa pagar em caixa. Então, ela apresentou prejuízo de 58 milhões, mas isso preocupa? Não, exatamente por isso, porque boa parte do custo financeiro que ela tem é um custo não caixa. E dessa parte, então, quando quem olha o prejuízo, nossa, a empresa está dando prejuízo, que ruim. Fiquem tranquilos que é necessário o entendimento dessa questão para entender o case da CESP. E eu estou falando isso tudo porque ela gerou caixa, gerou 150 milhões de reais em caixa, uma conversão de caixa em relação ao EBITDA de aproximadamente 60%. É verdade que o EBITDA foi um pouco mais baixo, ela tem potencial de gerar muito mais caixa do que nesse trimestre. E então é isso, assim, o resultado estruturalmente não foi ruim, mas eu estou falando isso tudo, eu estou introduzindo toda essa questão, porque é um case que eu gosto muito, exatamente por ela ser, no final do dia, somente uma geradora de mais de 1000 megawatts, é uma geradora gigantesca, geradora de caixa livre, ainda está cortando custos referentes ainda da privatização ali, ainda tem alguma gordura de CESP estatal, ela tem historicamente endereçado muito bem a questão dos a gente chama de ativos off-balance, ativos que não estão reconhecidos no balanço, que vieram desde a CESP estatal e, cara, trimestre após trimestre eles têm reduzido essa questão, estão endereçando e reduzindo essa questão muito bem. Nesse trimestre nós não tivemos nenhuma novidade em relação a esses valores, mas no trimestre passado eles cortaram 1 bilhão do total de um pouco mais de 10 bilhões, em apenas um trimestre. E eles estão conseguindo reduzir, trimestre após trimestre. Vale lembrar que a privatização da empresa tem o quê? Uns 2 anos, algo desse tipo. E, enfim, está tudo indo muito bem, com uma geração de caixa gigantesca. E eu acho que ela tem tudo para ser estruturalmente ou uma boa pagadora de dividendo ou uma plataforma de crescimento ali, pegar aquele caixa e investir em novos projetos, seja de geração ou de transmissão. Distribuição acho muito difícil, quase impossível, mas ela tem ali uma série de alavancas para serem trabalhadas com o balanço que ela tem hoje, com o fluxo de caixa que ela tem ao longo dos próximos meses, anos, trimestres, etc.
Teve algum impacto da pandemia nos números? Não.
Quase nada. Nada. Porque geração de energia é um, principalmente uma hidrelétrica, ela é um serviço não intensivo em mão de obra. Uma hidrelétrica é um grande bloco de cimento gigantesco, mas que no final do dia não é tão, como posso falar, você não precisa de tantas pessoas ali, ao contrário de um negócio de distribuição, que você precisa colocar os carros na rua, os técnicos subindo postes, faturamento de conta de luz. Então, esse negócio, por exemplo, dentro do setor de energia elétrica, é um setor muito mais intensivo em seres humanos. A geradora, não. O grande impacto foi no preço da energia, né? Você teve uma queda no consumo, à medida que você teve não só uma queda no consumo, mas olhando adiante, assim, olhando para o próximo ano, para os próximos 2 anos, à medida que as perspectivas de PIB elas se tornam um pouco mais nebulosas, eles se reduzem, você passa a ter uma sobra estrutural de energia no mercado de geração brasileiro. Então, eu estou contando todo esse raciocínio para chegar no ponto que corre o risco de um pouco mais ali adiante, à medida que a empresa começar a se descontratar, ela tem que se recontratar a preços menos atrativos, né? Antes da pandemia, a gente falava algo em torno aí de R$ 160, R$ 155 por megawatt, e estruturalmente houve uma queda nesse tipo de contrato. Da última vez que eu vi, estava na casa dos 140. Mas acho que assim, à medida que a recuperação em V, recuperação em W, etc., dependendo de como se configura a recuperação, os preços começam a ficar mais atraentes. Mas no caso da SESB, como ela está bem contratada, isso é uma questão mais pontual para os próximos anos.
E o outro balanço, Transmissão Paulista, sai hoje depois do fechamento.
Exatamente.
Só lembrando quem está nos assistindo, esse programa foi gravado, ele está sendo feito ao vivo no dia, que dia é hoje, gente? Dia 29 de outubro, durante a tarde. Então sai depois do fechamento do mercado. O que você espera?
Eu espero os bons números. Antes de falar os bons números, deixa eu contar o contexto um pouco da Transmissão Paulista, mas eu acho que o que tem surpreendido positivamente na Transmissão Paulista nos últimos trimestres foram duas coisas. A primeira, custos, tá? A Transmissão Paulista, você... Agora há pouco eu falei que os negócios de geração, eles são muito pouco intensivos em seres humanos. Transmissão é ainda mais. Então, quem opera uma transmissão, uma empresa de transmissão, ela tende a ter margens de 80%, margens EBITDA de 80%. Então, quando elas são empresas privadas, né? A lógica estatal é um pouco diferente, mas quando elas são empresas privadas, elas tendem a já operar num nível de eficiência muito grande. Eu estou falando isso tudo porque nos últimos trimestres ela apresentou um corte de custos muito grande, ganhando ali 1, 2, 3 pontos percentuais em margem, que pode parecer um pouco, mas para uma transmissora que tem fluxos constantes, etc., faz toda a diferença. Então, faz muito sentido que eles perpetuem essa eficiência para os próximos trimestres. Parte dessa redução de custo advém da pandemia. Por quê? Porque, principalmente na parte administrativa, tem muita economia relacionada a transportes, a energia, o executivo que pega o avião e vai para o ponto A, do ponto B, e isso tudo está suspenso. Então, parte dessas eficiências que nós observamos no último trimestre não vai ser 100% apropriado para o futuro. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque corre o risco, nas comparações ano contra ano, a gente veja outro resultado positivo sobre o aspecto dos custos. Tá? E dito isso, eu tenho um lucro estimado regulatório, tá? 266 milhões. Eu considero muito conservador. Eu acho que, a não ser que venha alguma coisa muito fora da caixa, mas eu estou otimista até para reportar algo superior a isso. É um case de crescimento, ela tem ali alguns projetos, mas também é um case de dividendo, né? Então, assim, não espero, geralmente, pode ser que ela anuncie alguma coisa nesse trimestre, mas eu, sinceramente, Não acredito. Sim, não é comum. Pode ser que ela anuncie, mas se anunciar, que bom. Se não anunciar, tudo bem. Ela anuncia no próximo trimestre. Mas a estrutura, mas eu acho que o grande case é esse, né? Ela tende a trazer parte dessas eficiências que ela está tendo agora, no segundo semestre, para esse trimestre e perpetuar isso, ainda que parcialmente para os próximos anos.
Tá. E dessas duas empresas que nós falamos hoje, qual que você está vendo mais oportunidade de entrada na ação,
tá,
que está com preço,
olha,
melhor?
Olha, um preço que, tá, na minha opinião, está bem filé, é o da CESP. Tá? A CESP, ela deve estar com market cap aí de 9 bi. Para fins, ela praticamente não tem dívida, a gente está falando aí de um endividamento de uma vez, dívida líquida, EBITDA. Ela não tem novos projetos, então assim, o CAPEX dela é só de manutenção e é super pouco. Quando eu falo muito, muito pouco, é o quê? 10, 15 milhões por ano, algo desse nível. Então ela é uma geradora de caixa muito robusta. Os dois grandes pontos, assim, para ela, de curto prazo, assim, eu diria assim, 12 meses, é custos em termos de PMSO, mas isso bem menos, assim, a maior parte já foi cortado, já
que
foi apropriado.
Que é PMSO?
Ah, desculpa, pessoal, material, serviços de terceiros e outros. É os custos operacionais da empresa. E segundo, me perdi, você me perguntou... não, é o que... É o custo e... E, enfim, é geração de caixa via pagamento de dividendo. Ano passado ela distribuiu 600 milhões de reais em dividendo, deve dar aí ao valor de mercado de hoje uns 7%. E para esse trimestre, à medida que ela endereçou mais essa questão, enfim, questão de custo, geração de caixa, essa coisa toda, corre o risco dela, acho que assim, na minha opinião, na pior das hipóteses, pagar a mesma coisa. Entendeu? E continuar com um balanço limpo e focando na redução de contingências, que são os ativos, os passivos off-balance que eu comentei agora há pouco. Eu acho assim que a R$ 27,00, uma métrica muito utilizada em ativos de concessão é a TIR, é a taxa implícita de retorno. Aos preços de hoje, eu estou observando uma taxa interna de retorno implícita de 11%. E como é que você com que você compara esses 11%? Você compara com a yield, com o rendimento implícito de uma NTN, que hoje está na casa dos 4%, 4 alguma coisa. Então você está falando de um ativo que está negociando aí uma taxa implícita de duplo dígito versus a renda fixa dando 4,3, 4,4, depende da duration. Mas a gente está falando aí de um prêmio de risco de 600 bips, de 6%. Então eu acho assim que... Então assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tirando todo o risco do ativo, é como se o papel tivesse que subir uns 40, 50% para que ele ficasse alinhado com um rendimento que a nota promissória, que os bondes brasileiros estivessem oferecendo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande, é um risco muito baixo, um negócio muito protegido, não tem muito o que acontecer ali, é uma coisa assim, muito redondinha. Então, tem muita Covid, não vai ter Covid, Trump, cara, a energia elétrica, ela tem esse benefício, né? Teve uma das entrevistas que você fez, que eu não sei quem foi que falou que energia elétrica é como se fosse o brócolis do prato, né? É algo que às vezes não é tão gostoso, mas que você precisa ter. Então, assim, sobre essa qualidade, eu acho que eu prefiro o case da CESP.
Mas a CESP é a sua favorita entre essas duas ou no setor
todo? Entre essas duas, mas assim, o que aconteceu? Eu cubro 15 empresas. Quando teve o coronavírus, o circuit breaks e tal, tudo ficou barato. Eu não posso dar 15 compras, isso é mentira. Então eu preciso filtrar e escolher minhas preferidas. E dentro dessas preferidas você tem que escolher um, dois, três nomes, quatro no máximo, pelos motivos XPTO. Então eu gosto da CESP via vis todos esses 15 nomes. E claro, tem outras preferências, a gente pode falar em outros momentos, mas CESP é aquele case para você deixar ali no seu portfólio mais uma vez. Gestão privada, tudo indo bem, fluxo de caixa livre.
Não, aproveita um embalo, já que a gente está aqui. Você vai lembrar tudo de cabeça ou você teria que pegar suas anotações?
Ah, depende, não sei.
Para você falar outras que você gosta no setor.
Ah, eu gosto da Eletrobras. Eu tenho compra para Eletrobras, CESP, Alupar. Eletrobras, CESP, Alupar. Acho que Copasa. Mas aí você me pegou na questão das anotações. Aí, mas assim, eu gosto de Alupar. A Lupar foi um case de transmissão que acabou ficando para trás. Eu acho que ainda está bem para trás. E eu acho que muito por causa dos dividendos, né? Ela, todas essas empresas de transmissão, elas são muito famosas por pagar dividendos. À medida que tiveram o circuit breakers, naturalmente, as empresas todas caíram, mas a Transmissão Paulista e a Taesa, elas já voltaram. E por que, que eu acho que elas voltaram? Porque elas têm um pipeline de investimentos menos agressivo em relação ao tamanho atual da empresa versus a Alupar. E a Alupar, então, assim, elas conseguem investir e pagar dividendo ao mesmo tempo. Então, a gente está falando aí, se nós estamos falando aí de um dividend yield de 8% para esse ano, um gestor que compra uma Taesa da vida, a gente está falando aí de um CDI de 400%. Então, o cara consegue bater uma cota, entregar uma cota muito legal só com o dividendo desses nomes. Apesar, ou seja, ele recebe esse dividendo, mas aos preços atuais, no final do dia, o ativo nem tem muito o que subir. Só o dividendo já meio que paga. A Alupar não. A Alupar, nesse ano, até o segundo semestre, ela já investiu, se eu não me engano, 1,3 bi. Em novas linhas, o que é muito, e deve investir, nos meus números, 1,7, pode ser que seja um pouco mais, mas deve investir mais ou menos 1,7. E, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que ela gera de caixa está indo para os projetos. Então, ela não tem muito espaço para pagar dividendo, ao contrário das outras. Então, o dividendo dela não vai ser expressivo, mas, assim, a nossa análise ela não pode ser por causa do rendimento de CDI que você vai ter em um ano. Assim, a empresa ela dura pelos próximos anos. Você tem que fazer uma análise de longo prazo e tentar entender o quanto disso está no preço ou não. E a Alupar, o ano de 2021 e 2022 vão ser muito importantes porque o grosso dos projetos dela começa a ficar de pé exatamente em 21 e 22. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a cobrir a Alupar, mas a gente está em 2020, eu comecei a cobrir a Alupar mais ou menos em 2017. E quando eu olhava aquela quantidade de investimento que ela tinha para fazer, assustava um pouco, porque era uma empresa que ia perder um pouco de trigger e que ia entregar os projetos só em 21 e 22. Mas a boa história que eu tenho para contar é que os projetos andaram, alguns já foram entregues de maneira muito boa, mas assim, porrada mesmo é 21 e 22, né? Quando ela entrega os projetos mais relevantes e mais interessantes, quando o EBITDA vai para outro nível, né? A gente está falando ali de 2022, o EBITDA acima de 2 bi, né? 2.1, 2.2.
E a Alupar sai balanço quando? Já saiu?
Eu tenho que ver a data, desculpa. Minhas anotações aqui e tal.
Não, tranquilo.
É porque hoje foi a SESP. A SESP foi a inauguração. A Energia do Brasil também importou.
Ah, esse foi, começou hoje?
Começou hoje. Hoje, no caso, ontem à noite.
Ontem à noite. Começou a repercutir, então, no Sim. mercado hoje e tal. Nossa, maravilha. Então, você ainda volta, né? Mais aqui, mais vezes,
claro,
para poder falar.
Claro, se for convidado, eu volto. Vocês têm que
já
pedir
está
também.
Convidado. Queria muito agradecer, então, sua presença aqui.
De nada.
Tá, Vitor? Conversei com o Vitor Souza, que é nosso analista de elétricas, temporada de balanços começando agora para o setor dele. Então, ele volta para conversar mais com a gente nos dias aqui para frente. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.